Esta semana, João Miguel Tavares declara-se franciscano. Ricardo Araújo Pereira considera-se sacrossanto e Pedro Mexia sente-se bem casado. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que o Parlamento decidiu que vamos todos ter de passar a andar de máscara nos espaços públicos, mesmo na rua. Uma semana em que se ficou também a saber que o PSD vai rejeitar a proposta de orçamento de Estado e que o PCP se abstém, deixando o Governo, portanto, à mercê dos 3 votos do PAN. Falaremos dessa dança política orçamental daqui a pouco, com o Ricardo Araújo Pereira, desta vez à distância, mas apenas por cautela. Tudo tranquilo, Ricardo?
Sim, tudo bem, Carlos. Tive como é que é a gíria? Tive contacto direto com uma pessoa que testou positivo.
E, portanto, é apenas a pausa que estar... técnica que se impõe depois de ter estado em contacto com alguém que tem o bicho.
É isso, Carlos, mas tal como a CMTV disse de Cristiano Ronaldo, sobre mim pode dizer-se exatamente o mesmo. Este homem é um combatente, este homem vai expulsar o bicho, ou o bicho não sabe com quem é que se...
Não, neste caso, este homem nem tem o bicho.
Não, para já não há indicação
então,
nenhuma.
Então pronto, então não, nem sequer é comparável. Queria-se comparar a Cristiano Ronaldo, mas não é desta vez que a comparação vai colher.
Para seres igual a Cristiano Ronaldo, tens que continuar a ser capaz de levantar o polegar e nós transformamos isso num grande gesto heroico.
É, não, mas eu tenho essa capacidade.
Mostra lá.
Espera aí, vou-te revelar. Olha para isto. Essência de espírito. Mas o bicho tem... A única coisa que o bicho me obriga é que agora, enfim, por causa disto ninguém quer estar ao pé de mim. Mas eu já estou habituadíssimo.
Então... O bicho que não tem. É preciso salientar isto.
Porque, ou melhor, não há nenhuma evidência. É só cautela. Vou fazer o teste agora em breve para ver se...
Portanto, não sabe ainda por quanto tempo vai ter de ficar recolhido.
Exatamente, não faço ideia, não sei.
Nem um resfriadinho?
Não, mas estou com muito mal perder. O meu principal sintoma é mal perder.
Bem, adiante. Vamos ao expediente e começamos pelo Plano Nacional de Investimentos, apresentado esta semana, que faz com que o Ricardo Araújo Pereira queira ser, desta vez, ministro do TGL. E o que é o TGL, Ricardo Araújo Pereira?
Carlos, o TGL, como é óbvio, é o nosso TGV. É o...
É, portanto, o parente pobre do TGV.
É o nosso. O francês chama-se TGV porque são as iniciais de Train à Grande Vitesse. E o nosso é o TGL porque é Train à Grande Lenteur.
O Ricardo quer falar de duas primeiras páginas do Público, com 21 anos de diferença entre elas, uma de 6 de julho de 1999, a outra desta semana, com a data de 22 de outubro de 2020. Será que estamos perante o feitiço do tempo, Ricardo?
Carlos, eu, em primeiro lugar, queria propor que todos nos encontrássemos aqui em 2041 a falar sobre a terceira capa do Público que vai dizer isto.
A culpa está combinado.
A culpa não é do Público. Isto somos
o
nós,
otimismo quanto ao jornalismo é notável.
Não, somos nós. Não, a culpa não é do Público. Somos nós, enquanto povo, que estamos há 21 anos à espera deste comboio. É o tipo, eu não sei que tipo de pessoa faz esta figura. Isto é o momento em que alguém se abeira de nós na estação e diz: escuta uma coisa, o senhor está há quanto tempo à espera deste comboio? E nós: há 21 anos. Então, se calhar ele já não vem, pá. Sério, vá para casa, amigo. Eu não sei o que é que... Lá está, TGV em francês eu sei o que é. Em português não sei, mas desconfio que o G seja de Godot. Porque, de facto, é disso que estamos a aguardar. Faz agora 21 anos. Eu gostava de saber, por acaso faz-me falta uma peça jornalística sobre o dinheiro que já gastámos em estudos e projetos. Cheira-me que já gastámos algum. E acho que, pegando nesse, dava para pagar a cada português para ir numa hora e um quarto ao Porto num avião privado.
Por acaso é engraçado porque na capa desta semana dizia-se que a linha de alta velocidade entre o Porto e Lisboa vai reduzir a viagem para uma hora e um quarto. Em 1999 dizia-se que a TGV vai ligar Lisboa ao Porto. Houve aqui uma inversão da ordem dos fatores. Será que é significativa, de algum modo?
É possível, porque em princípio do Porto para Lisboa é mais baixo porque é a descer. Talvez é mais rápido. Talvez
e comparando
seja
as duas capas, há pelo menos uma Sim. outra coisa que mudou. Agora já não há notícia de que faltam pílulas no norte do país.
Isso eu recebi com muito agrado. Essa é a única melhoria, aparentemente, em 21 anos que o nosso país teve. Foi já há pílulas no norte.
Mas atenção, mas durante a pandemia afastou-se de faltar medicação, portanto...
Se calhar ainda não é tão diferente assim. Vê isto não. com ironia ou com indignação, João Miguel Tavares?
Não, eu guardo a minha indignação para outras coisas, embora não diga que isto não justificasse neste sentido. Em primeiro lugar, eu fico contenta, porque é daquelas coisas... Nós às vezes pomos-nos a falar de grandes obras públicas e a gente pensa, mas um aeroporto no Montijo valerá a pena, não valerá a pena, e um TGV para aqui, para ali, para o outro lado. Agora, um TGV, que um comboio rápido que ligasse a Lisboa ao Porto numa hora e um quarto, acho que é daquelas coisas que são tão óbvias, que farão tanto pelo país, que não me custa a aceitar que é óbvio que se deve fazer, é um bom investimento. A única coisa que depois podemos perguntar, e daí possa vir alguma indignação, é porque é que demorou 20 anos, porque não é que o país tenha estado parado durante este tempo, não é que não se tenham gasto rios de dinheiro a fazer três autoestradas paralelas entre Lisboa e o Porto. Se calhar com menos umas autoestradas já se tinha despachado o comboio.
Gostava
eu falei
que
com um amigo
falar...
engenheiro, Carlos, não sei se me permite, mas eu Sim, falei com um amigo
certeza.
Engenheiro e ele disse-me que em 21 anos teria sido possível aproximar Lisboa do Porto em uma hora e um quarto de outra forma, que era levar pedra por pedra Lisboa para o lado de Coimbra. Dava, em 21 anos dava para termos trasladado Lisboa e ficarmos a uma hora e um quarto de comboio do Porto dessa forma.
Gosta da possibilidade de se voltar a falar do ter deitado, Pedro Mexia?
É bem, eu sei um bocadinho sobre cinema, um bocadinho sobre literatura, sou política ferroviária menos.
O ter deitado era a opção do ministro João Cravinho, na altura, em 99, há duas décadas, com uma ligação Lisboa-Porto e, a meio, a ligação para Espanha.
Devo dizer que a única coisa boa das discussões no espaço público sobre a política ferroviária foi pôr toda a gente a dizer a palavra bitola. Lembram-se quando havia o cerco ao Arafat e toda a gente dizia mucata. O Arafat está na mucata. E aqui é a bitola ibérica, a bitola europeia. Agora, do ponto de vista do que eu li e do que aquilo que o João Miguel disse, é evidente não só a ligação Lisboa-Porto, como evidente aquela ideia de que Madrid pode ser o centro de vários destinos, nomeadamente comerciais, naturalmente, e de mercadorias, e do tal corredor interior, todas essas ideias que vieram outra vez à baila, portanto, não são realmente obras faraónicas, nem elefantes brancos, nem coisa do género, como tantas vezes nós vemos estas coisas com o pé atrás. Mas sobre política ferroviária, fico-me por aqui.
Pode ser que a bazuca permita agora esse investimento. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do TGL, o Train à Grande Longueur, e é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro da tampa. Quem é que corre o risco de dar tampa a quem? João Miguel Tavares.
Isto é uma metáfora bailarina, na verdade uma metáfora bailarina que foi expendida por Duarte Pacheco,
expressão...
que é um homem que além de se dedicar à musculação também tem algum amor pela poesia, portanto é dois em um.
A expressão levar uma tampa foi justamente introduzida no léxico político da semana pelo deputado social-democrata Duarte Pacheco, para explicar na Rádio Observador porque é que o PSD não quer entrar na dança do orçamento, depois de António Costa ter dito há uns tempos que dispensava ter o maior partido da oposição como parceiro de baile.
Mas só tem com quem ele quer. Agora, pois não nos peçam a seguir para estar ao lado, sentados naqueles bailes dos anos 60, à espera de Dr. António Costa levar uma tampa e que nos venha dizer, bem, eu até acho que você não é um excelente par e que dança mal, mas eu venho lhe pedir, não.
O deputado Duarte Pacheco e a metáfora do baile no Clube Recreativo, a propósito da discussão do orçamento, acredita que ainda acabará por haver alguém a aceitar dar um pezinho de dança com António Costa, João Miguel?
Eu acho que quem vai dar um pezinho de dança com António Costa é o par do costume. Pelo menos um deles, não é?
Sim. Portanto, o PCP já anunciou que se abstém.
O PCP já anunciou
portanto,
que se abstém.
Quase viabiliza, mas as contas ainda não estão fechadas.
Sim, e continua a fazer um suspense, a dizer, na primeira votação viabilizamos, na generalidade, mas e depois ainda se vai ver.
E mesmo na primeira votação, na votação da próxima semana na generalidade, ainda falta...
Ainda faltam alguns...
mais três votos.
Exatamente.
Em princípio, podem... do PAN.
Podem ser o PAN ou pode ser o próprio Bloco de Esquerda. Não sei se o Bloco de Esquerda quer ficar de fora da dança. Mas seja quem for, mesmo que seja o PCP, é daquelas pessoas que vão para a pista de baile, mas com uma carantonha tão mal disposta que não dá vontade, embora tenha que ser. Ora, e este tipo de encenação, já lá vai 5 anos e isto vem-se agravando. Não é de agora, não é? Já, no, mesmo na altura da geringonça propriamente dita, também havia aprovações, mas sempre com uma certa má vontade. E essa má vontade tem vindo em crescendo, o que pode até relembrar-nos que, se calhar, quando Cavaco Silva, mais conhecido como atualmente, não é, a famosa múmia paralítica, segundo Ana Gomes lhe chamou, ela não era tão paralítica assim, porque na altura obrigou aqueles partidos a assinarem uns papelinhos que eles assinaram contra a má vontade, como a gente se lembra, né? Cada um deles numa daquelas salas
contra
do Parlamento.
Contra má vontade é uma expressão.
Não, pois foi. Com má vontade, não é? Contra...
Contrariados?
Contrariados.
Ou de má vontade.
Ou de má vontade, exatamente. E fizeram isso numa daquelas salas esconsas do Parlamento, mas a verdade é que funcionou, apesar de tudo houve alguma instabilidade.
E com distanciamento social.
E
porque
com distanciamento
foi
social.
O Bloco de uma vez e o PC de outra.
E o PC de outra. Desta vez não houve nada disto. E dá a ideia que as coisas são cada vez mais difíceis, como em parte seria de esperar. O problema aqui é o contexto da pandemia. E isso é que faz muita confusão. Eu vejo pessoas à guerra por causa de um orçamento que todos nós temos a sensação que daqui a 2 meses, provavelmente antes dele ser aprovado, já está ultrapassado. Porque, evidentemente, o orçamento é construído com base em determinado tipo de expectativas económicas que, neste momento, estão completamente dependentes de uma pandemia que nós não sabemos para onde é que ela vai. E, portanto, tendo em conta que essas expectativas provavelmente vão todas para água abaixo, eu compreendo muito mal estas hesitações, estas dificuldades, até porque isto causa um desgaste. Faz com que António Costa e o Governo, de vez de terem a cabeça deles nos sítios que realmente importam, andam aqui a perder tempo com estas discussões orçamentais que eu acho que não levam a lado nenhum.
António Costa, entrevistado na TVI, disse que não vira as costas ao país. Foi uma frase literal. Leu isto como uma garantia de que, se o orçamento for chumbado, o Primeiro-Ministro não se demite? Pedro Mexia.
Quer dizer, antes de mais, esta construção dramatúrgica muito boa quer deixar a personagem mais complicada para o fim. Quer dizer, o Bloco foi a personagem que mais vociferou contra o orçamento. Já sabemos o que toda a gente praticamente faz, menos o Bloco. É tipo aqueles filmes de terror em que há a última miúda a morrer, vão sendo várias a morrer, e há a última que é estraçalhada pelo serial killer. E aqui, neste caso, é o Bloco que ficamos todos interessados. É um cliffhanger, como se diz na televisão. Ficamos a ver o próximo episódio. Mas o próximo episódio está escrito. Portanto, nesse sentido, não é muito interessante.
Mas
porque
o cliffhanger aqui pode nem ser o Bloco, pode ser o PAN, por exemplo.
Pode, mas é provável.
Ou podem até ser as deputadas não inscritas.
Também pode acontecer.
Porque, no caso,
mas
umas contas
será,
mirabolantes.
Acho que é isso que o Pedro quer dizer.
Umas contas mirabolantes. Se o Bloco de Esquerda votar contra, com a configuração que temos neste momento, e se, eventualmente, o PAN também votasse contra, a decisão ficava nas mãos das duas deputadas não inscritas.
Isso tinha graça.
E se cada uma votasse... Se uma votasse a favor e outra contra, ficava um empate 109-109.
Apesar de tudo, há que dizer que, com todos os defeitos que tem a democracia, deixar as coisas nas mãos da aritmética tem o seu quê. É uma coisa simpática. Mas as opções são duodécimos e eleições, que são a morte e a peste, qualquer das hipóteses. Portanto, o orçamento vai passar, tem que passar, com qualquer aritmética criativa, com qualquer cedência, a fingir que não é cedência. Eu estou muito curioso para ver qual vai ser o que vai estar no papel em relação ao novo banco, sobretudo. Mas nós vimos este filme ano após ano. Às vezes é uma das miúdas do filme de terror a morrer, outras vezes é outra, mas morre sempre, porque é um filme de terror, lá está.
Bem, e eleições em estado zombie, porque o Presidente da República está impedido de dissolver a Assembleia da República. Portanto,
ainda mais isso.
Seria bastante difícil.
As relações entre o PS e o Bloco têm estado muito tensas. Que contas de cabeça, Ricardo Araújo Pereira, que lhe parece que estarão a ser feitas à esquerda em relação ao orçamento para 2021?
Acho que são as contas do costume, aquelas contas de tentar perceber se o que é que o custo que tem viabilizar, de que modo é que esse custo pode ser contrabalançado com gabarulice sobre o facto de esta e esta medida terem sido por nossa iniciativa. Essa, a relação entre entre o PS e o Bloco sempre foi... Digamos, se fosse no Facebook, eles tinham que optar por aquela opção. É complicado, porque é realmente muito complicado. De qualquer modo, as palavras do Duarte Pacheco são interessantes porque pareceu-me que ele não percebe nada de bailes, nem de engates em geral, porque ele diz, bom, o PS escolheu outros pares de dança e agora se levar uma tampa, se calhar vem ter connosco para dizer, ah, o senhor até nem dança assim tão bem, mas vamos lá dançar. Ora, vamos lá ver o seguinte. Ninguém nos bailes tira uma pessoa para dançar pelo facto de dançar bem ou não. A gente vai buscar um par tendo em conta se a senhora viabiliza ou não. Se tem cara de viabilizar, a gente vai tirar para dançar. Se tem cara de não viabilizar...
Pode-se abster,
mesmo
atenção.
Mesmo que seja a Ginger Rogers, não se tira.
E pronto, está explicado. Por quem sabe o que são os bailes dos clubes recreativos, os bailes dos bombeiros. O João Miguel Tavares fica então ministro da Tampa. Agora é a vez de quem? O Pedro Mexia. O Pedro Mexia quer ser ministro de caras para falar do face a face americano. Será que este último debate, este último frente a frente, ajudou a decidir alguma coisa, Pedro Mexia?
Pode ter ajudado, no sentido em que estiveram ambos melhor do que no anterior debate. Para já foi um debate normal dentro do que é possível, no sentido em que Donald Trump ou percebeu ou foi aconselhado...
Ou cortaram-lhe o microfone.
Ou foi aconselhado e percebeu. Além de lhe terem cortado o microfone, portou-se de forma decente, não foi aquele espetáculo grotesco do primeiro debate. E Biden teve bastante melhor do que no primeiro debate, menos trapalhão, menos...
Mais acordado. Embora fosse às duas da manhã, não é mesmo?
Às duas da manhã de cá. mas se calhar é por isso. Mas o debate pode ter ajudado as pessoas indecisas, no sentido em que se o Donald Trump se tivesse portado como da outra vez, não estava obviamente a falar pelos indecisos, as pessoas que gostaram muito da prestação dele outra vez, não eram os indecisos, eram os apaniguados. As pessoas indecisas, acho que são pessoas que gostam de uma certa compostura e moderação. Não vou chamar a prestação dele moderada, mas enfim, qualquer casa gasta, qualquer coisa de faca e garfo já parece realmente gourmet. E acho que ele esteve bem, pelo menos num ponto, que foi o ponto da... E que Biden, aliás, teve dificuldade em responder, que foi a ineficácia da administração Obama em várias áreas, por oposição às coisas que o Biden diz que agora vai fazer, e ele uma e outra vez pergunta, então porquê é que não fez? Então porquê é que não fez? Há razões pelas quais elas não foram feitas, entre as quais um Congresso republicano, mas enfim, aí esteve bem.
Houve algum momento especialmente marcante?
No resto foi um desastre, não há nada a dizer sobre positivo sobre o combate à pandemia nos Estados Unidos, não há nada a dizer sobre a ideia de que o Biden é socialista ou mais à esquerda do que isso, a ideia de que a separação das famílias, dos pais e das crianças é aceitável porque estão em instalações limpinhas, como ele disse, ou a ideia de que vai mostrar as declarações de impostos, mas não já, em breve, talvez dia 4, provavelmente dia 4 de novembro. Acho que não houve nenhum momento, houve um momento em que Biden se esticou, no sentido que é arriscado, né? Não estou a dizer que discordo, né? Que foi ao falar do petróleo, mostrando-se mais musculado no combate às questões petrolíferas, das quais não só Donald Trump é muito apaniguado, mas como há vários estados, vários swing states, onde essa questão...
Nomeadamente a Pensilvânia.
E, portanto, foi corajoso desse ponto de vista, mas também arriscado. Agora, Biden não errou nem entusiasmou. Da outra vez errou algumas vezes. Entusiasmar nunca entusiasmará, não está nele. Mas é uma pessoa... É um indivíduo.
Que é ligeiramente entusiasmado.
O debate foi desta vez mais cordato, o Pedro já o salientou, do que tinha acontecido no primeiro frente a frente há três semanas. Quem é que lhe pareceu que saiu beneficiado com este tom mais cordato, mais calmo, João Miguel Tavares?
Acho que os dois chegam beneficiados. E nesse sentido,
O debate não parece que decida grande coisa, no sentido em que no primeiro debate tiveram os dois mal e agora neste debate tiveram os dois bem, dentro daquilo que é possível para Donald Trump, a estar bem. Aliás, o comentador da CNN dizia que ele tinha mentido que nem Pinóquio. E é verdade, quer dizer, quando nós olhamos para os fact-checkings, a quantidade de afirmações de Donald Trump vem carimbadas como falso, 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 é realmente avassalador. Mas tirando isto, teve de facto mais cordato do que é costume, e qualquer coisa abaixo daquela gritaria e dos golpes baixos a que ele está habituado já é qualquer coisa. Mas o Biden, para mim, eu acho que teve melhor do que aquilo que o Pedro Mexia disse, para já, porque pareceu vivo.
Sim.
No sentido em que no primeiro debate estava completamente mortiço, mas mesmo parecia uma espécie quase de raciocínio lento, não é? O que tendo em conta a idade que ele tem, não passa muito bem na televisão. E agora não, acho que ele esteve bem. E o discurso, para mim, a coisa mais forte foi, além da questão do caráter, que ele sublinha muitas vezes, não é? Que isto é uma escolha entre dois caráteres muito diferentes. É a questão dos... Não, para mim não há estados azuis e estados vermelhos, para mim há americanos e eu vou governar para eles todos, e aí é de facto uma diferença para Donald Trump gigantesca.
Além do debate, esta semana foi marcada pela entrada de Barack Obama da campanha. Pareceu-lhe, Ricardo Araújo Pereira, ainda politicamente em forma o antigo presidente?
Oh, Carlos, confesso que sim, pareceu-me que sim, agora eu não sei até que ponto é que isso não é uma ilusão ótica. Não é? Porque no meio de chimpanzés, de repente aparece um Homo sapiens sapiens e a gente diz, olá, olha que, sim senhora, mas que estado de evolução incrível. Só que estamos a comparar com chimpanzés. É, ainda agora, a nossa descrição do debate foi essa, foi, olha, o Trump esteve melhor, tanto é que não arremessou fezes ao seu adversário. Como a fasquia está bastante baixa, a gente realmente olha para o Obama e parece-nos um luxo. Aliás, ficamos a perguntar, não só relativamente a Trump, mas ficamos a perguntar ao Partido Democrata se não tem mais disto, não tem, não precisa de ser assim tanto, mas uma pessoa que saiba também articular frases e que frases completas e que esteja ainda viva, não há mais ninguém, só foi este que arranjaram, certo?
O Pedro Mexia fica então ministro de caras e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara franciscano, pelo que percebi, porque quer saudar um jesuíta.
É verdade, é verdade.
Um jesuíta Bergoglio.
Sim.
Que significado é que atribui à declaração do Papa Francisco, é dele que estamos a falar, a favor das uniões civis entre homossexuais, dizendo que eles têm direito a uma família?
Exato, ele disse, como tu referiste bem, que têm direito a uma família. Eu acho que o que é mais espantoso não é isso, mas é o salto seguinte em relação às uniões homossexuais, porque ali aparece um Papa, não é? Portanto, a cabeça da Igreja a fazer uma defesa das leis civis e das leis de união civis entre homossexuais, sublinhando que elas são essenciais para assegurar determinado tipo de estabilidade e determinado tipo de garantias.
Sim, para os proteger.
Para os proteger, os casais homossexuais. E por esse lado eu acho que isso é de facto... Há quem diga que ele já tinha refalado nisto num livro ou de passagem, mas as coisas têm o impacto quando elas têm e, portanto, aquele impacto não deve ser esquecido.
Em que medida é que esta posição do Papa põe em causa a doutrina da Igreja a este respeito?
Eu acho que ele sai muito bem aí de uma maneira habilidosa, no sentido em que vai dizer que a doutrina da Igreja não é intocada, no sentido em que os casais não podem casar pela Igreja. Mas, quer dizer, eu acho que é muito difícil passar isso apenas dessa maneira. Claro que eles não podem continuar a casar pela Igreja, mas o acolhimento que Bergoglio tem dado aos casais homossexuais desde praticamente o início do seu papado é algo que, sobretudo para os homossexuais católicos, para os homossexuais que estão dentro da Igreja, que faz uma diferença absolutamente radical. Para quem conhece a Igreja por dentro, certamente que conhece homossexuais que de uma maneira ou de outra vão sendo escorraçados, pessoas que estão envolvidas em atividades da Igreja, que quando se descobre que são homossexuais, são afastadas. E isto implica uma revolução muito grande e que já tardava e que eu acho que, evidentemente, não faria sentido ser de outra maneira, porque aquilo que está escrito naquilo que é a doutrina cristã e o que está escrito nos Evangelhos é uma doutrina de acolhimento das pessoas que são excluídas E a única coisa que o Francisco está a dizer é, na verdade, é aquilo que está escrito na Bíblia, não é? Mas isso, ao mesmo tempo, é revolucionário, tendo em conta aquilo que é a trajetória da Igreja Católica, que ao longo, pelo menos desde a Humana e Vitae, é uma Igreja que parece, de facto, ou, pelo menos naquilo que é para a opinião pública, obcecada pelas questões sexuais. E nós não falávamos da Igreja por outra razão. Ou seja, era porque não havia a pílula, não podias usar os contraceptivos, e depois temos a questão dos homossexuais, temos a questão do celibato dos padres, e não se falava de outra coisa senão do sexo. Eu esta semana escrevi um texto sobre isso e eu dizia, quer dizer, espero que seja que a Igreja pare de olhar para as partes baixas e passe a olhar para cima, porque é aí que a Igreja pode... Tem de facto... Não, sim, e porque aí tem muito a dar ao mundo, no sentido de dizer que, olha, o mundo não se esgota numa superfície e há uma dimensão espiritual que está ao alcance das pessoas e que enriquece as pessoas enquanto seres humanos. E essa mensagem acho que faz tanto sentido hoje em dia que celebro com grande entusiasmo estas declarações do Papa Francisco e espero que a Igreja se volte a centrar naquilo que é essencial.
Que efeito é que esta posição do Papa Francisco pode vir a ter, Pedro Mexia, no braço de ferro que se diz existir entre uma ala conservadora e uma ala progressista na Igreja Católica?
Isto, como aliás aconteceu várias vezes ao longo deste papado, o que tem acontecido é que as frases, são sobretudo frases, mais do que decisões, revolucionárias, ou ditas revolucionárias, são preferidas sempre em contextos não revolucionários, isto é, são preferidas, neste caso num documentário, em entrevistas...
Não foi uma encíclica.
Uma vez a bordo de um avião...
Não passava.
Se eu disser, fora da cabine de voto, vou votar no candidato tal, isso não é um voto. Só é um voto se eu puser lá o boletim. E, portanto, desse ponto de vista, aliás, há duas coisas importantes. Primeiro, há o seu próprio historial enquanto arcebispo de Buenos Aires e a maneira como ele, na altura, quando se discutiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo na Argentina, defendeu, de certa forma, a união civil como alternativa ao casamento civil. Portanto, nunca esteve em causa da doutrina da Igreja. Defendeu a união civil como alternativa ao casamento civil porque, apesar de tudo, protegia... Naquelas matérias que nós conhecemos, de hospitalizações, de heranças, etc., protegia as pessoas e não dava um passo, que para a Igreja custa muito a dar, de equiparação com os casamentos entre pessoas de sexo diferente. Ora bem, isso é, o mais que se pode dizer é que isso é uma aceitação da doutrina do Estado, não é uma mudança na doutrina da Igreja. Agora, é uma declaração que... Por um lado mostra boa vontade, mostra esses sinais de acolhimento, por outro lado vai exasperar os setores conservadores. Eu gosto pouco de usar essa expressão conservadores progressistas, acho que não é uma expressão muito feliz, mas para as pessoas...
Mas há um conflito latente.
Sim, há um conflito entre duas facções, mas eu acho que a utilização de expressões, digamos, de ordem política não me parece que espelhe do que está ali. E, portanto, a doutrina da Igreja sobre o casamento católico não mudou.
Sim, mas tem um impacto simbólico gigante.
Foi o que eu acabei de dizer.
Claro. Mas isso não pode ser valorizado.
Agora, só vou discordar do João Miguel na baliza histórica da preocupação da Igreja com o sexo, que eu recuava uns milénios. Eu recuava uns milénios, ou seja, a relação...
Sim, mas não se falar de outra coisa. Era esse o meu sentido. Não falares de outra coisa.
Porque na altura não havia uma desconformidade tão grande entre as práticas sociais e a doutrina da Igreja. No século XV, as doutrinas morais não estavam em total choque com a doutrina da Igreja. Hoje estão. E, portanto, desde os anos 60, isso é muito patente. Mas, quer dizer... Como se costuma dizer, está tudo no Santo Agostinho. É. Portanto, a relação do sexo, a relação difícil com a sexualidade humana é para o bem e para o mal. Não sei se há bem aqui, mas admitamos que sim. É problemática na história da Igreja Católica.
Acredita, Ricardo Araújo Pereira, que com esta frase o atual Papa revoga a frase do Papa anterior em que ele considerava a homossexualidade um intrínseco mal moral?
Sim, eu quer dizer, desse ponto de vista há muito para revogar, porque, por exemplo, para São Tomás de Aquino, a homossexualidade é uma abominação que pior só o bestialismo.
Não é preciso ir a São Tomás, Ricardo. O Catecismo da Igreja Católica fala em desordem moral atual.
Desordem moral, sim, aliás, essa, essa frase que o Carlos citou, que está num documento da Congregação para a Doutrina da Fé de 86, e depois em 2003 a mesma Congregação para a Doutrina da Fé proíbe todos os católicos de participarem, de apoiarem medidas que reconhecessem legalmente uniões entre pessoas homossexuais. E, portanto, eu tenho algumas... Eu gosto... Quer dizer, não tenho nada contra valores simbólicos. Eu gosto mais de coisas concretas. E esta... quer dizer, acho que é muito fácil simpatizar com este Papa. Isso não está em causa. Acho que é muito fácil fazê-lo. Parece-me uma pessoa muito simpática, mesmo quando dá sapatadas em beatas que o querem agarrar. Até isso eu apoio. Agora, estas declarações, digamos, seriam realmente revolucionárias em 1950. Em 2020, a altura em que já boa parte dos Estados... Certo, mas boa parte dos Estados já fazem isto.
Sabes que a Igreja, desse ponto de vista, não é um TGV.
Pois, assim, não, é pior ainda. É pior ainda do que um TGV. Leva mais tempo a chegar... do que o próprio TGV. E, portanto, eu não sei, era aquilo que o Pedro estava a dizer há pouco, que é, estas declarações, porque é que têm apenas esse valor simbólico e não outro, mais efetivo, digamos assim? Porque normalmente são proferidas, como o Pedro disse, nessas ocasiões. Ou seja, são em momentos em que o Papa não está a ser assessorado pelo Espírito Santo e por isso não tem infalibilidade.
Mas deixa-me só dizer uma coisa. Quando eu falei em valor simbólico, há uma dimensão prática neste valor simbólico. Ou seja, há muitos padres, não é? Dito, vá, se quisermos utilizar a expressão progressista, não é? Que têm um trabalho de acolhimento, que trabalham junto de pessoas homossexuais e que ainda o fazem quase numa espécie de tangente àquilo que é a Igreja central, digamos assim, que se sentem muito reforçados no seu papel, não é? E isso é uma coisa muito importante. Com estas palavras.
Espero que ninguém lhes diga, bom, certo, mas não há razão para te sentires reforçado porque isso foi dito num documentário. Não é bem
Por isso é que as questões simbólicas não são apenas as questões doutrinais e podem ter força. Agora, há de facto uma diferença entre mudar a doutrina e dizer coisas que, sendo apenas simbólicas, têm um impacto social muito grande. Isto, no fundo, é a mesma discussão que dá cento e tal anos sobre a aceitação do divórcio ou do casamento civil antes disso. Portanto, é a Igreja a fazer as pazes com o mundo mais do que mudar a sua própria doutrina.
É uma porta que se abre, em todo caso. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara franciscano. Quanto ao Pedro Mexia, diz sentir-se bem casado, não me diga que decidiu fazer concorrência ao João Miguel Tavares.
Até que enfim!
Trazendo para aqui matéria de confessionalismo familiar.
Isso era impossível, isso era de striptease para baixo. Não era possível.
Este bem casado, o casado é com maiúscula, não é?
É um casado com maiúscula.
Quero falar da ruptura na direita espanhola entre o PP e o Vox esta semana.
Dito assim, parece que eu sou casado com minúsculo. Sou casado com minúsculo.
Mas casado de Pablo Casado,
o sublinhado,
o líder do PP espanhol.
O sublinhado aqui nem sequer é ser de direita espanhola. É alguém da direita europeia, um líder de direita europeia, pelo qual, aliás, não dava grande coisa, confesso, antes desta semana, finalmente disse aquilo que era óbvio para algumas pessoas e começou a ser problemático. No último ano e meio, não se pode dizer isso. Quer dizer, entre estes senhores e nós, entre a direita conservadora, liberal, direita clássica, direita mainstream, como quisermos chamar, e a direita nacional conservadora, populista, como queremos chamar, para evitar a expressão extrema-direita, que não nos leva muito longe, não há comunhão de interesses, não há comunhão de adquiridos.
O PP votou contra a moção de censura ao governo espanhol, proposta pelo Vox, de Santiago Abascal. Vê nisto a criação do célebre cordão sanitário?
Não gosto da expressão cordão sanitário, porque eu acho que, a partir do momento em que os partidos concorrem legitimamente às eleições e têm votos, são tão legítimos uns como os outros. Eu não gosto da ideia que sejam párias. Acho que é uma coisa muito mais simples do que isso, que é o que disse Pablo Casado. Não somos nem queremos ser como vocês. Ou seja, o Santiago Abascal falou da Europa e comparou o processo europeu a Hitler. Falou das guerras culturais comprando todas as que existem e inventando mais. Insultou adversários políticos. Entrou numa polarização absurda. E, portanto, o que Pablo Casado disse, e é pena que não tenha sido dito por mais líderes da direita europeia, é dizer: sim, senhor, boa sorte, tenha muitos meninos, mas isto não somos nós. Isto é outra direita, tem toda a legitimidade para estar, esteja lá com o voto, mas não temos, não somos a mesma coisa. Claro que depois essas pessoas chamam a essa direita a direita cobarde, mas ninguém pode obrigar as outras pessoas a estarem de acordo connosco. E, portanto, não se trata de coragem nem cobardia, trata-se de há famílias, na esquerda como na direita, opostas e que não se entenderam historicamente, estiveram em guerra, aliás, há não muitas décadas, e portanto essa ideia de que agora isso acabou e vamos todos gerar novas minorias com pessoas cujas ideias nós deploramos, é bom que finalmente um líder da direita o tenha dito tão explicitamente como Pablo Casado o fez.
Vê nesta clarificação política em Espanha, Ricardo Araújo Pereira, uma possibilidade de contágio para o nosso contexto político em Portugal?
Quer dizer, ultimamente o contágio das ideias políticas tem-se feito mais com as más do que com as boas e, portanto, tenho algum receio de que isso não suceda. De qualquer modo, em Portugal, fazer aquilo que o Casado fez, que é traçar uma linha muito clara de divisão entre ele e as ideias do Vox. Cá em Portugal, supondo que alguém, por exemplo, Rui Rio, quereria fazer isso, traçar uma linha entre ele e as ideias de André Ventura, por exemplo, era mais difícil, porque é um bocado difícil perceber que ideias são as de André Ventura, porque ele apresenta-se a votos com um programa que diz que quer acabar com todos os serviços públicos, incluindo a saúde e a educação, mas depois vai reformular em cima do joelho o programa. E, portanto, eu acho que é preciso, se calhar é disso que o Rui Rio está à espera, que André Ventura primeiro fixe um programa e depois então possa discordar dele.
Que contas políticas é que terá feito o líder do Partido Popular Espanhol, João Miguel Tavares, para cortar de uma forma tão drástica com um partido, o Vox, que apoia os governos do PP, e é importante perceber que eles são sócios políticos na Comunidade de Madrid, na Andaluzia e em Múrcia.
É por isso que eu acho que é uma extrapolação exagerada, porque supor que deste sumo desta moção de censura significa que nunca nas décadas mais próximas o PP algum dia se coligará ao Vox se precisasse dele para governar a Espanha. Tenho imensas dúvidas.
Bem, mas já há ruptura na Andaluzia, por
exemplo. Certo, portanto... mas eu só quero mesmo dizer que essa extrapolação pode ser abusiva, mas naquilo que conta, foi um discurso absolutamente extraordinário. Aliás, aquilo que tecnicamente se chama um roast hoje em dia, aquilo foi o roast do Abascal, e que acho que a maior parte das pessoas não estava à espera. Não sei quem é que escreveu aquele discurso, eu tive o cuidado de o ouvir integralmente, foi um discurso de cerca de 35 minutos, se foi o Casado, se foi outras pessoas que trabalham com ele, ou
entrou logo a arrastar.
Não, mas o discurso é incrível do princípio ao fim, aquilo é uma maravilha, e demonstra, aliás, teve um impacto brutal, tanto que também estamos aqui a falar dele hoje.
Teve impacto até porque também se fez segredo e um tabu.
Sim,
à volta daquilo que o PP ia fazer,
não sabia
se ia votar contra ou abster-se.
Sim, mas aquilo foi uma pancada tão grande que o Papa Abascal nem sequer sabia, ficou abananado, nem sequer sabia o que dizer. E isso mostra também, porque é um discurso de é um discurso de direita, no sentido que o PP é um discurso de direita, mas um discurso de centro no sentido da agregação dos espanhóis. E é bom ver, quando nós vivemos numa altura de tantos radicalismos, a força que tem um discurso, quando é bem feito, de acolhimento e de procura de consenso, que geralmente é tido hoje em dia como uma coisa mole, não é? Os tipos que andam à procura do consenso é uma coisa mole, mas não tem de ser mole.
Bem, não tem de ser mole. Não foi exatamente procurar consenso. O que ele disse foi... Não,
consenso entre os
não
espanhóis.
Queremos...
Porquê? Não queremos
não
isso.
O queremos assim.
Certo, porque não queremos as divisões, não é? Exato. Porque não queremos estar constantemente com o som e a fúria. E isso é uma procura de consenso no sentido de trazer os espanhóis juntos para uns com os outros. Não é um consenso com o Vox. É consenso entre os espanhóis. Ou seja, é dizer que nós juntos somos mais fortes do que nós separados. Isso geralmente é visto como uma posição mole. Não tem de ser mole. Não tem de ser mole. É um discurso incrível. Quem tiver paciência, eu aconselho imenso.
Ficámos a saber porque é que o Pedro Mexia se anuncia bem casado. Vamos tentar agora saber rapidamente... porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara sacrossanto? Sei que quer falar do professor decapitado em França. A que é que se refere a escolha da palavra sacrossanto, Ricardo?
É um teste do algodão que nós costumamos aqui propor no Governo Sombra com muita frequência, que é, se vocês puserem no Google, por exemplo, a expressão o sacrossanto antirracismo, vão dar a pessoas que não têm grande apreço pelo antirracismo. Ou, por exemplo, quando se alguém diz a sacrossanto é igualdade de género, enfim, em princípio vamos ver, são pessoas que não têm grande apreço pela igualdade de género, e o teste do algodão é esse. É, se vocês puserem a sacrossanta liberdade de expressão, normalmente também quem diz isso são pessoas que não têm grande apreço pela liberdade de expressão. É mais um caso a propósito da liberdade de expressão, um caso em França. Um professor de uma disciplina parecida com a disciplina de cidadania resolveu falar sobre a liberdade de expressão e exibiu os desenhos do Charlie Hebdo para se discutir o assunto, o problema, para debater se é ou não legítimo publicá-los, etc. E houve algumas comparações um bocado palermas com o caso cá daquele senhor de Famalicão, acho eu, que não quer que os filhos vão às aulas de cidadania.
Festa, e a comparação é palerma. Festa de decapitação porque... em Famalicão?
Sim,
aquelas decapitações que ocorreram em Famalicão? Sim.
Não só não houve decapitação em Famalicão, como este professor francês concedeu aos meninos que achavam que os desenhos lhes iam fazer dói-dói, concedeu-lhes a objeção de consciência. Eles não foram obrigados a falar sobre a liberdade de expressão. Ai, lá, não quero. Não foram obrigados. Ou seja, tal como aquele senhor, ele tem receio que os nossos valores façam dói-dói aos seus filhos e não queria submetê-los a isso, aquele professor permitiu que os meninos a quem os desenhos faziam dói-dói saíssem. Nem isso o livrou da decapitação. Entretanto, parece-me que fizemos um longo caminho entre o caso de Salman Rushdie e os desenhos do Charlie Hebdo, porque em ambos os casos, até nas nossas sociedades, havia pessoas a dizer: bom, sim, claro, matar e tal é um bocado desagradável, mas o certo é que estavam a pedi-las, que é uma posição bastante arrepiante e que foi tida por várias pessoas. Eu acho que o caso é muito mais parecido, aí sim há uma ponte de contacto, é muito mais parecido com o que está a acontecer ao escritor João Paulo Cuenca, no Brasil, que escreveu uma frase no seu Twitter, que era: o brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor da IURD. Que é, enfim, é ele a glosar uma frase conhecida, antiga. E agora o que os pastores da IURD estão a fazer é processá-lo em vários pontos do país, que, como se sabe, é do tamanho de um continente, o Brasil, obrigando-o, não para lhe cortar a cabeça literalmente, mas para o fazer perder a cabeça metaforicamente, porque aquilo lhe vai fazê-lo perder tempo, vai fazê-lo perder muito dinheiro, provavelmente. Portanto, eles querem apenas condená-lo à miséria. Temos alguma sorte. Porquê? Porque acham, ou fingem achar, que o que ele está a dizer é literal. Ou seja, que aquilo não é uma sátira, não é uma frase satírica, é uma frase literal, o que é um bocado estúpido, porque alguém que apela a que os bolsonaros sejam enforcados com as tripas dos pastores da IURD, não é uma proposta muito eficaz. Em princípio, eu estive a ler algumas coisas na internet sobre a elasticidade da tripa humana e sobre a resistência do pescoço dos bolsonaros, e enrolar tripa de pastor da IURD à volta do pescoço de bolsonaros, o que proporciona um patético bungee jumping, na melhor das hipóteses. Qualquer bolsonaro de tamanho médio fica apenas a balouçar da tripa, isto se não a rasgar. Além de que se querem ser...
Acho que não vamos conseguir esquecer essa imagem já.
Sim, eu não tenho nada que agradecer. Além de que, se queremos mesmo ser literais, o facto dele dizer que os bolsonaros deviam ser enforcados na tripa dos padres da IURD, não só não mata os bolsonaros, como tecnicamente não precisa de matar os pastores da IURD, porque a tripa humana tem 6 a 9 metros e bastam 2 metros bem medidos de tripa para enforcar um bolsonaro.
A investigação qualquer que tu fizeste para este...
Sim.
Tema.
Dá para manter, dá para os padres da IURD continuarem vivos, com menos 2 metros de tripa, há muita gente que vive saudavelmente assim, e portanto é muito difícil sustentar que ele queira matar alguém.
Não temos muito mais tempo para este tema, mas se alguém tiver uma frase...
Eu tenho só uma frase, para depois de resolver depois a questão. De casado bem, Macron bem, porque Macron disse tudo o que era preciso dizer nesta altura, a defesa do laicismo, da liberdade... Disse: não renunciaremos a caricaturas ou ilustrações, que é uma frase que escusava de ser necessário ser dita, mas é necessário ser dita, e atribuiu a título de póstumo a Legião de Honra a este professor, e foi uma atitude que não se engana sobre a questão que as autoridades públicas têm que ter com ameaças à liberdade.
Só um apontamento sobre atos simbólicos, mais uma vez, de grande importância. Os cartoons foram projetados nas fachadas de alguns edifícios públicos em cidades francesas, no que mostram é um gesto de grande coragem e de amor à liberdade de expressão, que eu aplaudo com entusiasmo.
E chegou a altura dos livros, e desta vez eu trago um livro sobre o México. Há muitos livros sobre o México, alguns extraordinários, mas o México continua a ser um país inesgotável e frequentemente muito mal compreendido. Foi, aliás, essa incompreensão que levou Paul Theroux, um dos autores veteranos da literatura de viagens, a percorrer precisamente o México aos 78 anos num velho Buick. Ele diz neste livro que estava farto de ouvir só opiniões ignorantes sobre mexicanos, desde o mais alto cargo da América até à chusma ordinária de gente xenófoba. O resultado é este livro, intitulado Na Planície das Serpentes, que é, como todos os livros do autor, uma crónica na primeira pessoa com muito autobiográfico, em que Paul Theroux relata histórias, experiências e encontros com uma realidade que não cabe naqueles clichês habituais sobre um país pobre e violento, que é muito mais do que apenas um país pobre e violento. O livro foi publicado originalmente no ano passado, tem agora edição portuguesa na Quetzal. Como está difícil viajar, temos pelo menos os livros como meio de transporte, neste caso, para podermos ir ao México. Quanto ao João Miguel Tavares, traz uma história de Portugal sob um novo prisma.
Exatamente, uma história global de Portugal. Isto é uma iniciativa de Carlos Fiolhais, do José Eduardo Franco e do José Pedro Paiva. Muita desta gente tem feito maravilhas pela cultura portuguesa, e este livro é uma perspectiva muito curiosa que tenta desligar a história daquilo que eles consideram, e bem, e que a própria evolução daquilo que é a historiografia tem caminhado para um olhar muito mais globalizado. Ou seja, deixar de olhar para a história só como uma espécie de estado de nação. Eles, aliás, têm uma expressão muito, muito, muito curiosa no prefácio, que diz: cada nação era como se fosse um umbigo do mundo, e olhar para aquilo que representava realmente os grandes movimentos globais que estão, que explicam com uma clareza que muitas vezes uma história autocentrada não explica, coisas como os descobrimentos ou muitas daquilo que têm sido as movimentações da espécie humana ao longo da humanidade. E nesse sentido é também uma história mais inclusiva. Isto, nós estamos a falar de cerca de uma centena de artigos, começam desde a pré-história, que vem até 2011, assinado por cerca de 80 autores, portanto, sobre em cada século. Há uma divisão por temática, por aquilo que são os assuntos que marcaram aquela determinada época e que são assinados por especialistas nesses temas. E vale imensa pena, eu aconselho.
É a história global de Portugal. O Pedro Mexia, desta vez, não traz livro, traz dois sites.
Sim, duas páginas de natureza muito diferente. A primeira tem a ver com literatura e a segunda com música.
Sites na net.
Sim. Há outros sites?
Pois, não sei se tinha ficado claro.
Temos o primeiro site, que se chama O Site do O'Neill, que é, como o nome indica, um site sobre Alexandre O'Neill. É um projeto da Universidade Católica, com o apoio da Fundação Gulbenkian, e que está alojado no site da Biblioteca Nacional, coordenado pela Joana Meirim, e é um site sobre, evidentemente, sobre a poesia e a obra de Alexandre O'Neill, com tudo o que é preciso saber em termos de bibliografia ativa e passiva, biografia, espólio, a biblioteca dele, mas com um tom, até se pode ver nas categorias, que é A Vidinha, Tomai Lá do O'Neill e outras expressões, com um tom que não é um tom sisudo, mas
um
é
tom O'Neilliano.
Mas um tom que faz uso ao O'Neill. E é um exemplo de um ótimo site sobre literatura. E a segunda recomendação é uma plataforma que eu confesso não conhecia, que se chama Patreon, onde descobri esta página do Lloyd Cole. O Lloyd Cole é um dos meus songwriters favoritos, um dos mais cultos e irónicos songwriters dos anos 80 e por aí adiante, porque ele continua em atividade, mas neste momento teve uma quebra de 80% do rendimento dos concertos, e então decidiu, através desta plataforma, por um FII cujo máximo valor é 7,5 euros, ou 7 euros, libras. Não, acho que é euros e meio. É a tabela máxima. Oferece vídeos, ensaios, aulas de guitarra, letras assinadas, memorabilia de concertos e máscaras, entre os quais uma máscara que tem o nome de uma canção dele, So You'd Like to Save the World, queres salvar o mundo, que é uma canção que famosamente diz: se queres salvar o mundo, começa por ti.
O Ricardo Araújo Pereira tem um livro,
tenho,
presumo.
Sim, uma coleção, aliás, é uma nova coleção das edições 70, Carlos, que tem alguns livros, por exemplo, o Elogio da Palavra, o Elogio da Rebeldia, o Elogio do Amor, Elogio da Lentidão, Elogio da Bicicleta, também merece. Eu não sei, eu suspeito, não tenho a certeza.
Melhor no último programa do que tu, só para avisar. Ele passou os livros com muito mais pinta.
Sim, temos o seu último coleção, programa, não estás com nada.
O Carlos Vaz Marques passou também livros, vários volumes, mas com muito mais
elegância. E era filosofia. Atenção.
Muito mais elegância.
Mas eu não nasci para isto. Eu curvo-me ao talento de Carlos Vaz Marques para passar livros. Agora, devo dizer-vos o seguinte. Aqui, por
só
exemplo,
numa frase.
É este Elogio da Lentidão, que pode ser lido, sobretudo para pessoas que estão em confinamento, como eu, pode ser lido em articulação, com o célebre ensaio de Italo Calvino sobre a rapidez, contido nas 6 propostas para o próximo milénio, que aliás é citado aqui, e as pessoas depois podem passar o seu confinamento, uma tarde qualquer, a decidir se preferem as razões da lentidão ou as razões da rapidez, e assim não bebem menos.
Fica o Elogio da Lentidão, no caso, está concluída mais uma reunião semanal. 2-8 dias, à mesma hora, aqui, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.